Atualidade informativa com o António Feliciano. Boa tarde.
Vamos então aos destaques. Estão pavimentadas duas das mais movimentadas ruas das Cabeças. PSP deteve dois indivíduos por suspeita de furtos em estabelecimento comercial. União do Tomar à beira da tranquilidade financeira e Lino Freitas é para continuar. Teremos ainda a nota do dia hoje com Hugo Costa.
Este sábado, entre as 15 e as 18 horas, a freguesia da Serra Junceira vai estar em destaque aqui na IERT. Vamos dar voz e imagem à história, às tradições, à música, ao desporto, às pessoas mais emblemáticas da freguesia. Junte-se a nós neste sábado, entre as 15 e as 18 horas, na Associação do Poço Redondo e passe uma tarde mãos dadas com a cultura.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para amanhã, quarta-feira. Céu muito nublado ou encoberto, períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovada a partir do fim da manhã. Vento em geral moderado, moderado a forte no Algarve e Terras Altas. Temperaturas máximas previstas Santarém, Lisboa e Faro 16 graus, Porto 21.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A Polícia de Segurança Pública de Santarém deteve dois homens maiores de idade em virtude de terem sido surpreendidos a furtar um estabelecimento comercial de onde já tinham retirado diversos artigos e dinheiro da caixa registadora, totalizando uma verba de 1.000 euros. Os dois detidos vão ser presentes a julgamento em processo sumário no Tribunal de Santarém. Refira-se que, a outro nível, a Polícia de Segurança Pública realizou operações de prevenção da criminalidade em geral e da sinistralidade rodoviária em particular. Foram fiscalizadas e controladas por radar 493 viaturas de diferentes categorias e efetuados 19 testes de verificação de álcool no sangue. A Rua Nova da Mata e a Rua das Acácias, na localidade de Cabeças, na freguesia urbana de Tomar, foram visitadas nesta segunda-feira por Anabela Freitas e Augusto Barros, presidente da Câmara e da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, respectivamente. A propósito do recente asfaltamento de que aquelas artérias foram alvo, numa nota de imprensa enviada para a ERTS, o município refere que estas intervenções foram feitas em parceria entre as duas entidades, recordando que os pisos se encontravam num estado de degradação bastante grande. A finalizar esse texto, a autarquia sublinha que prossegue assim a sua política de parcerias com as juntas de freguesia no sentido de mais facilmente responder às necessidades das populações do concelho. Recordo-se que, por ocasião da recente reunião da Câmara de Tomar, esta parceria foi colocada em causa por João Tenreiro, vereador do Partido Social Democrata. O eleito do PSD deixou no ar possíveis ilegalidades que se centravam na cedência de trabalhadores afetos à junta para que as obras que têm decorrido no mercado municipal. E a contrapartida do município seria, então, a pavimentação das ruas em causa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Avançamos neste alargado. Abel Bento, recém-eleito presidente do União do Tomar, esteve no recente ERTE Desportivo, onde abordou a atualidade do emblema nabantino, os objetivos a cumprir durante este próximo mandato de 2 anos e, claro, o sufrágio do qual a sua lista foi escolhida por unanimidade. A este propósito, ficou o lamento de só terem votado cerca de 2 dezenas de associados, o que, ainda assim, pode ser interpretado como um sinal de confiança no trabalho que tem sido desenvolvido ao longo dos últimos anos. Relativamente ao problema que tem atormentado o União do Tomar, ou seja, o pagamento da mensalidade de 900 euros à banca relativamente ao empréstimo contraído para liquidar a dívida às finanças, tudo aponta para que dentro de pouco mais de 1 ano as contas fiquem acertadas.
Temos simplesmente um compromisso com a Caixa de Crédito Agrícola, que neste momento tem cerca de 15 mil euros. Portanto, estamos a falar de mais um ano, sensivelmente, pagamos cerca de 900 euros por mês. E que, pronto, estou convencido que daqui por cerca de um ano estará completamente liquidado, além depois de pequenas coisas, mas isso são coisas correntes, normais que temos, como, enfim, a empresa que nos vende os equipamentos, os troféus, a oficina, coisas pequenas que neste momento praticamente não devemos nada a ninguém, mas pronto, mas são pequenas coisas que o clube irá ter sempre as suas contas correntes com os seus fornecedores, como é natural.
O campeonato da primeira divisão distrital ainda não chegou ao fim, é um facto, mas nesta entrevista já se abordou a próxima temporada. Abel Bento, questionado sobre uma eventual continuidade de Lino Freitas à frente da equipa sénior, não teve dúvidas em afirmar que essa vontade, por parte da direção, é de 100%.
É da parte da direção e do seu responsável pelo futebol sénior a vontade total em que o Lino Freitas continue. Ele já sabe que é essa a nossa vontade. E não tenho dúvidas que o Lino Freitas vai continuar, até porque, como disse, há uma grande amizade que nos une a todos. E ele já sabe que, continuando eu, ele tem que continuar comigo. Se eu continuar mais 2 anos, é 2 anos que ele tem que continuar comigo. Portanto, não há aí qualquer dúvida em relação a isso. Independentemente de resultados ou de qualquer outra coisa, como disse, Lino é um homem da casa. E não tenho dúvidas que vai continuar, assim como tenho esperança e, enfim, tenho a vontade também de que a maior parte dos atletas continuarão connosco para a próxima época.
O posto dos CTT, que será instalado no edifício da Junta Urbana, sede da antiga Santa Maria dos Olivais, só deverá começar a funcionar para finais de abril. As instalações estão preparadas, dependendo agora apenas de uma decisão nesse sentido da administração dos Correios. Como a ERT sublinhou em março último, os CTT fizeram uma proposta à Junta para assumir o serviço de Correios, em virtude do fecho do posto que estava na parceta Raul Lopes. A Junta Urbana aceitou o desafio e o novo balcão vai estar à experiência durante 6 meses. Augusto Barros, presidente da União de Freguesias, já disse que o novo posto garante, assim, a continuidade e prestação do serviço anteriormente existente.
São os serviços que já existiam lá e são aqueles que vão continuar a existir aqui. Toda a agenda de pagamentos, todas as áreas que nos são atribuídas, são as áreas que eram no posto onde está, são aquelas que vão passar para aqui à mesma tarde. Não vai haver alterações mais, nem vamos também alargar o sistema de horários, como já foi falado muito por aí, mas é mentira, porque podia um dia mais tarde, se a evolução der para isso, tudo muito bem. Isto que nós temos 6 meses de experiência, são 6 meses que nós vamos ver a aderência, e depois isto é mesmo assim o contrato está feito, e vamos vendo o desenrolar. Em princípio, tudo que nos interessa mais é que é um posto que fica ali, nas instalações, que não é preciso pagar renda, porque está nas instalações da Junta de Freguesia. Temos pessoal que vamos aproveitá-lo com formação. Esse mesmo pessoal já começou algum a ter formação aqui embaixo na loja e vai continuar a ter, porque estamos numa área em que é preciso privilegiar e é preciso dar condições à população. É mais o serviço público que fica a fazer.
Teve lugar nesta segunda-feira, no auditório da Câmara Municipal de Alcanena, uma conferência de imprensa na qual foi efetuada a apresentação institucional da Expopel 2015, uma iniciativa conjunta da Câmara Alcanenense, da Associação Portuguesa dos Industriais de Cortumes, com o apoio da Associação Empresarial de Torres Novas, Entroncamento, Alcanena e Golgã, e ainda do Centro Tecnológico das Indústrias do Couro. Registo para as palavras de Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, que confirmou que a partir de 2015 este evento será realizado anualmente.
Fizemos aqui um período de pensar a periodicidade e a forma de organizar a Expopel e foi decisão tomada em reuniões que se realizaram na organização deste evento que a partir do ano 2014 em Alcanena, irá passar a realizar-se anualmente a Expopel. Portanto, a Câmara Municipal e os parceiros mais próximos e conhecedores do setor dos cortumes, que localmente é, sem sombra de dúvidas, a APIC e o STIC, entendem que o Conselho de Alcanena, estando realmente valorizado já até com uma marca registada como a capital da pele, Alcanena, a capital da pele, também data de 2011 este registro, estamos juntos para promover efetivamente o Conselho de Alcanena, não só com as imensas potencialidades turísticas que ele efetivamente tem, mas pelo potencial que o próprio setor de Cortumes lhe confere, pela especificidade que este Conselho tem, por ser o Conselho que maior número de empresas com estas características, promovendo uma matéria-prima de excelência, como é a nossa a pele, produzida aqui no Conselho de Alcanena, e com os destaques que tem tido a nível nacional e a nível internacional, com o esforço que tem sido feito de internacionalização, de levar até ao estrangeiro, quer o setor em geral, mas as empresas que têm estado presentes nas principais feiras que se realizam em todo o mundo, por isso é uma marca que importa continuar a assinalar, a afirmar e a valorizar.
Fernanda Aceiceira falou também da criação de uma rede de municípios ligados ao setor dos cortumes, rede que a autarquia pretende dinamizar nos próximos tempos.
Queremos também trabalhar para definir uma rede de concelhos que trabalham, que se relacionam direto ou indiretamente com este setor, o setor dos cortumes. E ao nível nacional temos vários. Já iniciei contactos, por exemplo, com a Câmara de Felgueiras e gostaríamos de promover aqui uma rede, uma maior articulação com os concelhos que a nível nacional, mas também que a nível internacional, têm este elemento comum de terem este o setor dos cortumes como fator de desenvolvimento económico e social nos seus territórios. Por isso, ao nível nacional, vamos promover o estabelecimento dessa rede, de um protocolo de cooperação e de parceria e sinergias que se possam criar entre os concelhos que no país estão relacionados e sempre estiveram muito relacionados com este setor e, por isso, com os empresários do Conselho de Alcanena, mas também a nível internacional, pois fizemos já uma proposta a Santa Croce, em Itália, para um acordo de cooperação que possa também existir entre ambos os concelhos. Queremos afirmar esta rede também a nível internacional.
Rádio F, a primeira a informar.
O Serviço de Formação Profissional de Tomar, integrado no Centro de Emprego do Médio Tejo, vai realizar mais uma semana aberta, este ano, a promover entre os dias 13 e 17 de abril. Esta é uma iniciativa aberta a toda a população, que poderá, através de um conjunto de visitas guiadas, conhecer de perto a realidade. Como disse a ERT Lourdes Ferro Mau, a responsável pelo centro, a semana tem o duplo objetivo: promover a interação com a comunidade onde está inserido e divulgar a sua oferta formativa. Com esse objetivo, vão realizar-se dois seminários, um dedicado à eletrónica, outro ao domínio do saber.
E então temos um vasto programa que inicia na segunda-feira à tarde com a sessão de abertura, mas que nos outros dias vai desde a organização de seminários e conversas com, até workshops, mostras e visitas. Temos dois, três momentos mais marcantes consoante os públicos. Na terça-feira de manhã temos o seminário sobre a inovação eletrónica, onde temos alguns oradores, quer do mundo empresarial, quer investigadores. Temos distribuído em dois painéis. O primeiro painel, que tem a ver com a inovação no mundo empresarial, onde temos, por exemplo, a Tema OME, a Resitex e a IBM. Depois temos um outro painel que tem a ver com o domínio do saber, mais em termos de investigação, onde temos o docente da Universidade de Aveiro, Dr. Bruno Gago, o engenheiro Manuel Barros do IPT e o engenheiro José Fonseca, também da Universidade de Aveiro, onde vão dar uma perspectiva da investigação em termos de inovação, portanto, de vários casos, que serão obviamente interessantes para quem se interessa, quer no mundo empresarial, quer no mundo da investigação.
Destaque também para as realizações de quarta-feira, 15 de abril, com as conversas com, em que estará em foco, a metalomecânica, setor que tem atualmente uma grande procura de profissionais.
Nesse dia, para além das visitas guiadas, dos workshops, temos a conversas com, na área da metalomecânica, desafios, inovação e qualificação, onde vamos ter a debater com alguns profissionais da área da metalomecânica e muito, também em concreto da soldadura, tendo em conta que nós agora somos um centro certificado pela norma europeia. Portanto, onde vamos ter empresários a participar, ex-formandos, no fundo para que tenhamos a consciência das necessidades que existem de qualificação nesta área e qualificação a sério, que as empresas têm-nos transmitido e dado sinais desta necessidade. Portanto, esta área ligada à indústria é uma área em progressão para o emprego. Isso tem que passar e também um objetivo nosso é passar esta mensagem. Também temos as visitas guiadas, demonstrações a nível de mesa e bar, freestyle bar, produção e utilização de gin. E depois temos, entre as 19 e as 21, café com todos, onde vamos ter grupos de empresários. Para que ninguém possa ficar de fora por falta de horário. Portanto, nós vamos estar abertos, com as secções abertas, e vamos fazer um acolhimento mais direcionado aos empresários.
A Associação Os Quatro Unidos, que pertence à União de Freguesias Madalena Bezelga, deu-se a conhecer na recente emissão especial que a ERT dedicou à referida área geográfica do Conselho de Tomar. Manuel Patrício, o rosto principal do emblema, recuou ao passado para recordar como tudo aconteceu, justificando também a origem do nome.
A origem é interessante. Ainda não havia lá associações e havia por muitos lados, não é verdade? E uma senhora professora disse: todos têm uma associação e nós não temos porquê. Escreveu uma carta ao pároco da freguesia a pedir para ele convidar as pessoas para uma reunião em São Miguel no dia 15 de outubro de 1988, sem dizer o que era, né? As pessoas foram. E aí nasceu os Quatro Unidos. E é Quatro Unidos porquê? São quatro lugares. É São Miguel, Caniçal, Morteira e Carvalhal Pequeno. Por isso somos os Quatro Lugares Unidos. Aquilo cresceu, teve gente fantástico. Eu hoje surpreendo-me, ainda hoje me surpreende como é que se construiu tanto com recursos na SECUM. E o campo ali fui há 23 anos para a Assembleia Geral, fiquei pasmado. Dívidas, zero. Obras, bastantes. E depois aquilo cresceu até hoje, não é assim?
Rádio R, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
Caros ouvintes, esta semana a cultura portuguesa e naturalmente o país estão mais pobres. Num país onde a matéria cultural não tem importância de vida, basta olhar que nesta orgânica o governo nem merece ministério, a morte de Manuel de Oliveira deve ser relembrada. Na última semana fomos surpreendidos pela morte daquele que todos julgavam como o primeiro imortal que a história da humanidade tinha criado, aos 66 anos. Nem todos apreciavam sua obra. Eu próprio não gosto dos seus filmes. Contudo, obras como Vale Abrão, Convento, Amor de Perdição, No, ou Vanguardia de Mandar, ou Francisca, estão entre os melhores momentos de sétima arte com origem em território nacional. O realizador portuense, que outrora tinha sido um atleta de alta competição, é o pai do denominado neorrealismo nacional, com o brilhante Aniki Bobo. Um filme especial que relata a vivência no Porto. Um filme único, onde a história de Teresinha, Carlitos e Durdinho É a história de um país pobre e salazarista. Um regime que não amava a cultura. Por isso, que não foi simpático para Sergénia. Felizmente, que a longevidade compensou, no período de democracia, contemplando esta obra magnífica. Não era um homem de António Ferro, do ponto de vista cultural. Por isso, foi perseguido pelo regime. Mas foi o melhor que o nosso cinema produziu. Pouco amado no país, no dia de sua morte, todos amaram a sua obra, que contou com momentos com John Malkovich ao Country Tenerife. Que poucos realizadores europeus podem dizer isso. No seu funeral, o Porto e o país renderam-se. Quantos renderam em vida como seria necessário? Este também foi a semana da morte do professor Silva Lopes. Cruzei-me com ele poucas vezes. A última na apresentação de Paulo Fonseca à Câmara Municipal de Orém. Um homem maior, e maior do que o seu tempo. Como estudioso e economia que sou, sempre contemplei a sua obra. Um homem que a ciência económica disputou. Um político sério, estudioso e único. Alguém que fará muita falta.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.